assim, é cardíaco, né, da coisa mais. Ainda não existe, hein? Ainda tem mais. Cardíaco, cardíaco.
Boa noite, meus colegas vereadores.
Boa noite.
Boa noite aos funcionários da casa, o Antônio presente, a Franciele, a filha dela, o ex-prefeito Denilson presente também. Boa noite a todos aqueles que nos seguem pelas redes sociais e também pela Rádio Difusora. Antes de começar a nossa reunião, levemos nossos pensamentos a Deus. Pedimos a Ele a luz do Espírito Santo para nos iluminar e nos dê a capacidade de melhor realizar esse nosso encontro, essa nossa reunião, né? Nos ilumina a nossa fala, nos dê sabedoria e discernimento. Peço ao secretário dessa mesa, o vereador Renan, que faça a chamada de presença, por favor.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite aos funcionários, aos presentes aqui, Antônio, Franciele, o senhor Denilson, prazer tê-lo aqui novamente. Boa noite aos que nos seguem aí pela rádio, pelo site. Eu vou dar início a essa chamada aqui com o senhor Adriano Aparecido de Queiroz.
Presente.
Darcio Silva Neto.
Presente.
Francisco Onivaldo Rodrigues.
Presente.
Manuel Galdino Proença.
Presente.
Moacir Aparecido de Queiroz.
Presente.
Renan Diego Queiroz, presente. Ronaldo César Ribeiro.
Presente.
Então, senhor presidente, todos presentes. Dou seguimento aos expedientes.
Obrigado, vereador. Havendo coro, declaro aberta a terceira reunião ordinária de junho de 2025. A ata da reunião anterior está à disposição. A ata está aprovada. Antes de a gente passar para o pequeno expediente, eu quero passar a palavra para o senhor prefeito. Denilson, a fala agora que já de algum questionamento, as pessoas conversam com os colegas.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores.
Boa noite.
Boa noite.
Todos os servidores da casa. É um prazer novamente estar voltando aqui, né? Depois que me ausentei, a primeira vez que eu estou vindo fazer uma visita. E eu acho que estou acompanhando, né? Acho que cada um está dando o melhor de si para o nosso município, para a nossa população. E a convite do vereador Sargento Ronaldo, eu vim para trazer ao conhecimento de vocês, e depois até eu quero deixar, se vocês quiserem tá tirando cópia, quiser dar uma olhada, de qualquer dúvida que for sobre o meu mandato de dia 31 de dezembro, né, de 24, eu estou à disposição. Então, eu vou fazer um pequeno resumo para que vocês depois analisem, depois podem, qualquer dúvida também, eu acho que tanto no portal quanto na servidora Luciene, se for preciso tirar qualquer dúvida, acho que fica fácil de estar vendo, né? Quando eu saí em 2024, aí eu vou só ressaltar algumas coisas, porque quando você está fechando o final do ano, e o último ano praticamente você não consegue pagar aquilo que você gasta, né? Mas de contrapartida você é obrigado a deixar o dinheiro suficiente para quitar as dívidas que foi feita na administração, como foi na minha, até 2024. Que aí vai virar, quem vai pagar é o próximo prefeito que entrar, mas, porém, o dinheiro tem que estar lá, né? Senão dá problema, né, doutor Lai, senhor, é complicado, né? Então, assim que eu saí, Eu não vou precisar falar, ficou 400 mil, 500 ou 1 milhão. Eu não vou precisar isso, porque assim, não peguei detalhado. Mas ficou 2 milhões 800 e... Vem cá, ajuda aqui. 2.836.000 e 860.032 centavos. Então, esse foi o dinheiro, mas aí eu vou deixar com vocês, porque aqui está tudo falando o que é convênio, o que é empenho, ele está tudo bem esclarecido, né? Vinculado. Vou dar só uma exposição, tipo assim, na saúde. Na saúde seguinte está maior, dá para ver. 658.201,63 centavos. Aí, isso é na área da saúde. Vamos supor, aí tem muitas coisas que você pode juntar, como foi comprado uma van, que até o prefeito colocou nas redes sociais. Eu acho que tem alguma, assim, eu não sei valores, mas tem alguma quantidade que é da administração 2025, mas tem bastante coisa que foi de 2024. Vai sobrando aqueles restos, aí eles ajuntaram e conseguiram comprar uma van que vai beneficiar não só a administração de agora, como a passada, como vai beneficiar a população em si, né? Então, assim, eu estou falando desse porque eu sei que isso foi uma das coisas que foi feita. Eu acho que ficou no empenho, também, assim, porque quem pode falar isso agora certinho, eu acho que pode ser, no caso, a Luciane, que é ela que faz os pagamentos. Que foi feito no loteamento uma água fluvial. Eu acho que quando eu saí não tinha acabado, assim, não deu tempo de emitir a nota e fazer o pagamento. Mas está incluso nesses 2 milhões e 800 e alguma coisa, está incluso isso também. Uma parte desse dinheiro foi, ele é livre. É livre por quê que assim que ficou essa parte? Às vezes, e eu tenho certeza que ficou, às vezes uma máquina que quebrou, um caminhão, uma van, ou seja o que for. Então, de imediato, já tem que chegar e fazer os consertos, né? Foi onde ficou uma parte desse dinheiro livre, para ser gasto para reposição de peças, manutenção, essa coisa, né? Então, esse é o valor, mais ou menos, que ficou, que a contabilidade tem, que a Luciene, no caso, tem. E qualquer dúvida, eu estou à disposição para vir cá, para esclarecer, para tentar ajudar, para deixar a população ciente disso, né? Eu não sei se era só isso, mais ou menos, o questionamento ou a pergunta, né? Aí eu vou deixar para que vocês, cada um, pegue e dê uma olhada para estar vendo.
Pode fazer pergunta, presidente? Prefeito, boa noite para o senhor, boa noite, senhor Ventuários, doutor Laio, os presentes aqui, boa noite. O prefeito, eu tinha realmente algumas dúvidas aqui, né? Mas pelo seguinte, porque no caso do empenho, foi empenho mesmo, não foi expectativa de empenho, né?
Não, é empenho, assim, são dinheiros que já tem poder da prefeitura, né?
Então foi um empenho, foi empenhado o dinheiro.
É dinheiro que estava
na conta da prefeitura. Foi no loteamento que o senhor se refere.
Tem do loteamento
Oraida,
tinha,
né?
Tem da saúde, da educação eu sei que tem também. Então, assim, são vários, porque aí, no caso aqui, aí vai falar, não, esse aqui é da saúde, não, esse aqui é educação, esse aqui é infraestrutura, esse aqui é outros setores.
É que o prefeito também, Marcinho, deixou com a gente aqui também uma planilha, né? Outra pergunta aqui que eu acho assim, interessante, que o senhor citou aí, sobre a van, a compra da van. Esses restos, né, que o senhor se refere aí de dinheiro aí, era da saúde? Porque parece que a van foi, não tenho certeza, mas ela foi comprada para a saúde? Foi,
eu,
né?
Eu acredito
era restos de dinheiro da saúde.
Porque aqui, ó, saldo vinculado...
Porque me perguntaram. Hein? Porque me perguntaram.
Ah, tá. Aqui, ó, saldo vinculado de uso exclusivo de convênios, programas de saúde, recursos estaduais. 658.201,63. Então, assim, ó, eu só não posso te precisar, porque senão eu falava assim, não.
Não.
A van é total, 100% foi recurso todo da saúde, é porque às vezes um é custeio, uns é veículo, outro é manutenção. Então, mas está tudo dentro desses 658.201,63.
Então, porque quem me perguntou é até da área da educação. Falou, não, teve um dinheiro que comprou a van, que era da educação, mas aí era da saúde.
É, não, esse um equívoco, é da saúde. Né? É, eu acredito que ele não misturou, porque isso dá um problema violento.
Não, não, mas né? Então, uma pessoa da educação que me perguntou, e eu perguntei ao prefeito, ele falou, não, era da saúde. Aí eu só confirmei
não,
com
isso
o senhor.
Aí, é, porque assim, eu não aconselharia nunca a fazer isso, né? Porque isso é um desvio de dinheiro da educação para a saúde, ou da saúde para a educação, que não pode ser feito, né? Então, assim, eu sei que a educação também tem alguns, eu não posso, até posso, só que eu não dou conta de ler, se vocês quiserem, pode pegar
não,
aqui
bem.
E ver. Aí, o Sargento Ronaldo, o vereador Sargento Ronaldo, deixando aqui com vocês, vocês vão ter condição de ver.
De verificar.
Porque aí o que você vai ver? Ah, esse é da saúde, esse é da educação, esse é de infraestrutura, esse é... Aí vai dar para dividir e fazer a conta. Falou, opa, peraí, daqui sobrou X de dinheiro, daqui sobrou tanto de dinheiro, né? Para poder estar vendo aonde pode ser gasto, né? Porque eu acredito que não vai, não pode, né? Ser gasto um gastando o outro, ou saúde e educação, ou vice-versa.
Então, só ratificando aqui quanto ao empenho, foi empenho mesmo, que eu perguntei, aí o prefeito falou, não, mas era uma expectativa de empenho, empenha sem dinheiro.
Na realidade, assim, é um dinheiro que está lá já à disposição. Né?
Para ser pago essa
dívida. Isso, para ser pago. Aí, ele não, assim, às vezes ele pode ter falado no sentido assim, ó, ele não foi empenhado porque, vamos supor, tem que fazer uma licitação para fazer tal coisa. O dinheiro está lá, aí ele vai... fazer a licitação e aí que vai vincular o dinheiro àquilo, já pronta a licitação. Porque sem a licitação, não tem como estar fazendo.
Né? Mas existe, né?
Existe.
Então, empenho assim, é dinheiro.
É o dinheiro que está lá. Né?
Então, tá bom. As perguntas que eu tinha, só essas?
Só
algum vereador quiser fazer perguntas?
Algum de vocês quiserem? Tranquilo?
Minha parte então, esclarecida.
Eu quero aproveitar, se eu puder, o presidente, falar um pouquinho sobre, eu acho que vocês, todo mundo está sabendo já, eu estou trabalhando com o deputado professor Creito, e ele destinou para cá, no meu mandato, ele destinou uma ambulância, né, que foi comprada, acho que o Renan capaz que até lembra, foi bem no final já. E agora ele disponibilizou para o nosso município R$180 mil. Então, assim, é só deixando para a população esclarecido que a gente está trabalhando e o meu, assim, minha vontade é de cada vez mais trazer benefícios para a nossa população. Né? Tudo aquilo que nós puder trazer, seja de qual deputado for, no meu caso eu vou ter que defender ele porque eu estou trabalhando com ele. Né? Mas eu acho que sendo para a nossa população, tudo que vier é bem-vindo e quem tenha a ganhar isso é o nosso povo. Né? Só isso mesmo?
Vai.
Tranquilo?
Estou
à disposição. Eu vou deixar com a Renata aqui, que depois, se vocês quiserem as cópias, né, para dar uma olhada.
Sim.
E eu acho que vocês estão certinho, porque, vamos supor, o trabalho dos vereadores, representando a nossa população, é isso mesmo, é fiscalizar, ver se tiver alguma coisa de errado, tem que sentar, conversar, né, para que todo mundo saia ganhando, tanto vereadores, tanto os vereadores, quanto prefeito, quanto população. Né? Isso aí, meu muito obrigado, precisando das tuas ordens, é a hora que vocês quiserem.
Deixa o nosso agradecimento ao professor Cleito, pelas verbas, né, destinadas ao nosso município. Hoje eu vou pedir para você fazer também um ofício de agradecimento também.
Não, tá.
Já, meus
tá
cumprimentos ótimo. E agradecimentos também.
Tá joia, obrigado.
Obrigado. Aqui, pessoal, nenhuma dúvida não, né?
Não, tranquilo.
Então, obrigado, Denilson. A casa está sempre à disposição.
Obrigado, prefeito.
Viu? O Adenilson da casa está à disposição, precisar de qualquer coisa, estamos as portas abertas. Não só para você, mas para qualquer pessoa, e que o pessoal sabe que essa casa é do povo. Obrigado, Adenilson. Tudo de bom. É, dando sequência aos nossos trabalhos aqui, instalação do pequeno expediente. Informo que estão sobre a mesa de vocês cópias do ofício número 58 e 62/25 da SAI. A SAI é o que mais manda, bom, né, sobre as águas aí que fazem toda. Elas tiram uma análise da água. Comigo também, que estão sobre a mesa de vocês, cópias de respostas de ofício e requerimentos. Lembramos que amanhã também tem a formatura do PROERD, né? Programa Educacional de Resistência às Drogas. Será amanhã às 19 horas aqui na Câmara. Então, estão todos convidados. Eu, vocês viram, né? No particular, só mesmo para dar um lembrado aí para vocês. É, grande expediente, inscrição dos vereadores para falar sobre qualquer assunto. É, concedo 10 minutos a cada vereador. Eu só peço a vocês que ao terminar a fala, devolva a fala para mim, por favor. Viu? Que é na ordem da casa. Funciona assim. Eu no começo estava sendo diferente. Então a gente foi analisar, tem que devolver para mim. E eu repasso. Certinho? Obrigado a todos. Vereador Renan, fica à vontade.
Boa noite a todos aqui presentes.
Boa noite.
Boa noite.
Aos que se fazem presentes de alguma maneira aí. É, boa noite ao senhor Adenilson, ex-prefeito. Acompanhe aí a sua caminhada. Tive a oportunidade de fazer parte, a confiança do senhor. Agradeço formalmente aqui agora para o senhor pela oportunidade de crescimento. Agradeço aqui o senhor trazer aqui os esclarecimentos aqui, deixar à disposição para quem precisar, para nós analisarmos aqui. E conforme o Darcy disse, está sempre de portas abertas aí para receber o senhor. E o senhor está acompanhando o deputado aí, não é o acaso não. Parabéns. É, quanto aos requerimentos, essa semana estive com alguns amigos aqui, moradores do início da Alameda da Saudade, ali na Praça da Ponciana, que externaram certa preocupação comigo aqui em relação às árvores que estão assim, subindo a fiação lá. Estão assim. São árvores de grande porte, e me mandaram as fotos aqui, inclusive depois. Então, assim, em relação a isso, eu gostaria de solicitar ao executivo que encaminha o setor responsável para eles efetuarem a poda, o manejo daquelas árvores lá. Por hoje é só, eu encerro e devolvo minha fala para o senhor Darcy.
Obrigado. Vereador Macir, boa vontade.
Boa noite, presidente, todos os vereadores, funcionários dessa casa, o Antônio, que está aí presente, Franciele, o Adenilson, ex-prefeito, até que aproveitar a oportunidade, quero te agradecer pelos 8 anos que trabalhei com você lá, viu? E agora eu aposentei, te agradecer de coração, que foi um prefeito, para mim, como funcionário, foi um dos prefeitos bom que passou, que eu trabalhei. Todos foram bons, mas você foi um dos cabeceiros, viu, Danilson? Muito obrigado. E eu queria mandar um requerimento para o prefeito, para ver se ele passar aquela rua ali do Adenilson, do fundo ali do Landim, para período urbano, que lá é rural, né? Ver se consegue passar... Tem como, doutor Lai, fazer um...
Aonde?
A do Denilson, do João Necreto, lá no perto do Landim.
Da Rosalba.
Da Rosalba ali. Porque se não for urbano, não tem como asfaltar, tem?
Não.
Vê se colocar ela, fazer o requerimento, vê se passa, consegue... Para fazer urbano, para asfaltar lá e pôr energia lá, que ele está... Ele voltou a falar comigo, já tinha pedido isso aqui um dia, mas como não é rural, passar para o urbano, ver se consegue, para depois colocar energia para eles lá, que eles que vão os carros, para lá à noite, às vezes ele trabalha à noite, a esposa fica às vezes com medo, que não sabe quem que é, né? Para lá, fica lá, não sabe o que está, o que está fazendo, né? Aí ele, a energia... E asfaltar lá, passar pelo urbano, que manda um requerimento para ele. E outra coisa que foi comentado aqui, o sargento comentou, é os quebra-mola que foi feito na cidade. Na rua do Manuel ali, Manuel do Bar, que é mais conhecido, né? O povo diz que não tá, tem jeito de passar, que passa o carro com 3, 4 pessoas, o carro garra por baixo, assim, ó, eu não sou contra quebra-mola, mas não sou muito a favor também, mas eu acho assim, ó.
De altura, né?
É, mas o quebra-mola, gente, que tá lá, o pessoal vai quebrar escapamento, vai ter gás com o carro. Eu acho que tem que dar um jeito de arrumar aqueles quebra-mola. Porque ele mandar outro requerimento para o prefeito. O senhor mandou o requerimento que é dia, não?
Mandei. Mas o senhor pode...
É, eu quero que algumas pessoas vêm me pedir e falar... Pô, Márcio, e eu passei lá e prestei atenção. Estou ficando os riscos dos escapamentos, do carro que está pegando por baixo lá nos quebra-mola. Queria aproveitar e mandar mais um requerimento. E eu aguardo o trabalho da Câmara e passo a palavra para o
sargento. Volta para mim. É, antes de da sequência, só um minutinho, o vereador Renan, eu gostaria de fazer parte do seu requerimento a respeito da poda da retirada das árvores lá da Praça Ponciano.
Está à disposição, senhor.
Vereador Ronaldo, com a palavra, fica à vontade, por favor.
É, boa noite, presidente, doutor Laio, senhor Arias, prefeito Adenilson, o Antônio, Franciele, Wesley. É, primeiro aqui, eu queria falar aqui até hoje com a Renata e a Letícia ali, né, me ajudaram, estão sempre ajudando, né, agradecer elas também. É, falar do ofício 87/2025, que eu estarei em Belo Horizonte amanhã, e dia 17/6/2025, onde estarei em reunião com a Tenente Coronel Mirler, assessora das Relações Institucionais do Comando Geral, para tratarmos de duas solicitações. A primeira é esse ofício, onde eu vou solicitar uma caminhonete 4x4 para a fração da Polícia Militar em Fortaleza de Minas. E por quê? Porque ali tem uma Duster, né? Uma viatura, e ela não tem condições de atender na zona rural. E nós estamos aí com essa demanda também, é panhas de café, né, presidente?
Sim.
E que, lógico, tem a patrulha rural que tem atendido bem, né, agradecer o coronel Afrani, mas ainda assim, há as outras solicitações que é que a fração tem que atender. E a viatura tem quebrado muito, e vai desgastando, e quanto mais ela tiver desgastada, pior fica, né? Então, vamos solicitar, né? Eu até adiantei lá o assunto com a Tenente Coronel, e vamos ver, ela convidou para a reunião, vamos ver qual seria a resposta. O outro pedido partiu de uma mãe de um aluno da escola Noraldino Lima, onde a escola aqui de Fortaleza de Minas, escola estadual, onde ela falava o seguinte, que está tendo um projeto de música na escola, que estão, o Saulo, sim, ele está ajudando lá, e eles estão fazendo uma orquestra. Muito louvável isso, diz que tem vários alunos lá que têm o dom para a música, sim, isso é muito interessante, e tem 22 alunos inscritos, né, Renata? Segundo o diretor Luciano Nunes, né? E aí nós vamos pedir também, porque tem orquestra também sinfônica lá em Belo Horizonte, da Polícia Militar de Minas Gerais. Então, pode ser que eles possam nos doar algum instrumento e nós vamos estar lá solicitando. Quanto a requerimentos, tem um requerimento 050/2025, onde eu solicito informações sobre os valores das arrecadações do PTU de cada bairro. Isso aí, promessa até de campanha. As pessoas também querem saber, né, quanto que arrecada, né, no município de Fortaleza. E a resposta diz que iria analisar na secretaria responsável, e nós estamos aguardando. Então, eu gostaria de reforçar o requerimento, né, pedindo para ver se já analisou, né, e gostaria de reiterar o pedido das informações solicitadas para ser aprovado em plenário. É o 050/2025. Quanto ao requerimento que eu fiz na última sessão plenária aqui, onde solicitei informações do concurso, onde os participantes não foram chamados, mas demonstram interesse, né, em ser chamados, né? Eu gostaria também de reiterar que trata-se do concurso 01/2019, cargo de operários. E aqui vai seguir também um documento, o Renato, que eu vou te entregar depois para encaminhar ao executivo, com o nome das pessoas que solicitaram, né? E devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, senhor. O Ronaldo, até que eu quero na sua e da Belo Horizonte, que torce para ter êxito com quanto ao carro para a polícia.
Se Deus quiser.
Que algum tempo atrás eu conversava com o senhor Rogério, ele na época ainda era o responsável do transporte, né, secretário de transporte do Urso do EMAIS, pediu a desoneração do cargo. E ele disse mesmo que o carro da PM está muito sucateado, vive dando, quebrando. Até solicitei com um deputado uma viatura, só que eu tinha passado o prazo, né, que tem
para fazer e ia ter a possibilidade, mas não teve êxito. Que tem esse êxito que a gente vê a necessidade também.
Muito interessante, o senhor está reforçando, né?
É. E quanto à banda, até eu tinha conversado com o Luciano isso também, não passei aos colegas, porque ele ficou de falar para mim que quais os instrumentos que ia precisar. Falei, não, vê, conforme o preço, a gente ajuda um pouquinho. Ele queria ver a possibilidade da Câmara ajudar. Falei, não, a Câmara não tem verba, nós não trabalhamos com verbas, né? E ficar aguardando, mas tudo que vier...
Bom para a própria orquestra, ser, né?
Com certeza, para todo mundo, né? E é um trabalho bonito que estão fazendo lá, do Saulo, da escola também, né? O diretor em si. Então, estão todos de parabéns aí. Vereador Adriano, com a palavra, por favor.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores.
Boa noite.
Todos que nos acompanham pela rádio, pelo site, aos servidores da casa, a cada um aqui presente. Primeiramente, gostaria de fazer um requerimento ao senhor prefeito sobre aquele aparelho que eu tinha até mencionado, acho que eu tinha feito para um dos secretários dele, e o aparelho ainda continua lá, a parte desse aparelho lá na pracinha do senhor Bom Jesus, né, da academia ao ar livre, ainda continua lá, e outra mãe me procurou, porque as crianças descem ali do ônibus a hora que chega da escola, e uma das mães, outra mãe, me procurou a respeito desse aparelho que continua essa parte dele lá chumbada no chão, para poder estar ou arrumando o aparelho, ou removendo ele, de fato. Sobre, você tinha falado, Moacir, da iluminação lá, na resposta do requerimento aqui, né, o senhor prefeito falou que informa que a expansão urbana lá foi realizada em área particular e que não consta em área urbana, mas esta administração está pronta para resolver, né, na medida do possível, e está regularizando lá para passar a ser área urbana. É a resposta que ele me deu a respeito da iluminação, né?
Eu estou pedindo que... Ali é bem dizer dentro da cidade, né?
É.
Que igual foi feito lá no bairro do... Lá da Ruth, lá, no, acho, por enquanto, acho que não é, lá, urbano, não é urbano, é rural ainda, não é?
Lá eu não sei. Lá eu não sei
foi
feito
o broquete... Eu acho que não, igual ali, acho que não tem muito problema de fazer,
até lá, né, eles tinham, ele fez aquilo,
aqui o lá não, não vai ser particular, ali já faz parte da cidade.
Já está, né? Já está anexado. Mas então, lá ele até fez um quebra-mola, eu fui lá, vi, agora a água já tem mais dificuldade, está descendo ali na rua da rua José Antunes de Melo, né? Mas se for feito o calçamento lá, lógico que vai ficar muito bom. Devolvo minha palavra.
Isso aí, o vereador falou aqui, eu não falei, isso é uma coisa, a gente está desde o mandato anterior procurando resolver lá também, tem essa questão, igual foi bem a resposta do seu requerimento, que é uma área rural, particular, né, não pensaram, tentaram primeiro para ver a possibilidade, mas... Se Deus quiser, tudo resolve. Vereador Manuel, com a palavra.
Boa noite a todos os vereadores.
Boa noite.
A todos seguem nós pela rede social e pela rádio Difusora. Boa noite aos funcionários dessa casa. Boa noite ao Antônio, tá aí, a Franciele. E ao ex-prefeito Denilson, que está aqui com nós hoje. É uma satisfação muito grande ele estar aqui. E ao prefeito Marcinho também, que está presente com nós hoje. Sobre vocês falar lá da rua onde mora o Denilson, Rosalvo, Rinaldo, ali eu também fui procurado para isso também. Mas tem que estar vendo a possibilidade lá, né, do prefeito estar vendo para estar ajeitando lá para eles, né, porque ali é muito complicado mesmo. Né? A rua ali é muito escura, muito perigoso, né? Perigoso um ladrão, uma coisa, para o carro, vem um ali, risca, né? Então é muito complicado. Então o prefeito está vendo aí para nós aí que pode resolver para eles lá, né? Porque seria uma coisa muito boa para eles, né? E é muito bom, né, estar resolvendo umas coisas assim que para eles lá. E eu aguardo pelas coisas da Câmara e devolvo minha palavra, passo a palavra ao vereador Rony.
Obrigado, vereador. Vereador Rony, com a vontade.
Boa noite, senhor presidente.
Boa
noite. Boa noite aos demais amigos da mesa. Boa noite aos servidores da casa. Boa noite a todos aqui presentes, ao ex-prefeito Denilson, prefeito Marcinha, Franciele, o Antônio aqui presente. Nosso amigo Itamar Mamão chegando aí na área. Boa noite. Boa noite aos ouvintes da Rádio Difusora de Fortaleza de Minas, aqueles que nos acompanham pelo site oficial da Câmara. Hoje eu tenho duas perguntinhas só. A primeira pergunta é fazer o prefeito que está aí presente, eu ia até fazer um comentário aqui, mas ele está aí, pode esclarecer para nós como que está o andamento do asfalto para Jacuí. E uma outra coisa, eu queria fazer um requerimento. Eu não sei se é para o prefeito e ele encaminha para o Zé Geraldo, se já é direto para o Zé Geraldo. Porque eu quero fazer um requerimento para eles. Tem como ele ir lá naquela ponte de divisa dos dois municípios para estar com o Chapadão lá e fazer um balanço lá, mais ou menos, quanto fica aquela obra. E se tem como ele está fazendo um projeto para mim em cima do que vai necessitar lá para se alongar ela, para que eu conversei com o deputado federal Emidim Madeira, e foi que é para mandar o projeto para ele entrar em análise para ver se, por ser divisa de municípios, tem como ele estar tá ajudando em alguma coisa. Então, eu queria fazer esse requerimento, Marcinho, para o Zé Geraldo, de modo de ele estar tá indo lá, porque eu fiz aqui um requerimento para o prefeito de Pratápolis, e eu acho que ele não respondeu nem se recebeu o requerimento. Respondeu? Então, a gente vai fazer a nossa parte, e a hora que ver o que vai acontecer, como faz parte dos dois municípios, aí nós verificamos na hora o que tem que ser feito. Ou marca uma reunião com ele, ou a gente procura ele. Às vezes ele está aí, às vezes imaginando que nós vamos querer que ele venha em casa, às vezes ele está meio sem tempo, ou ele está meio, não sei o que. Aí a gente vai até ele. Se ele não quer vir até nós vamos até ele. O que nós temos que resolver o problema lá. É uma coisa que já tinha que ser feita, e agora com o aumento muito grande de produção de soja e com um maquinário muito grande lá, é um caso que é complicado e necessita dos dois municípios. E hoje eu conversei com o Marcinho se prontificou desde a primeira vez, fiz o requerimento para ele, ele nem sequer respondeu se recebeu o requerimento, mas aí falando com o deputado pediu para fazer o projeto, então fazendo esse requerimento para o Zé Geraldo, você tem como ir lá e fazer um projeto para a gente lá, para a gente estar vendo se o deputado também pode estar nos ajudando aí, certo? No mais, senhor presidente, boa noite, devolvo a minha fala.
Obrigado. Perdão, o Marcinho está aqui, o prefeito, nós conversamos um dia, onde nós conversamos a respeito de comprar um medidor de umidade do café, o senhor ainda falou na... Bom, me adianta o dinheiro que eu compro, então já... Então, o senhor já pode fazer de forma de requerimento aí para ele, que ele faça isso, né? Cota lá e manda a conta para cá. Ó, viu? Vou te devolver o que é seu mesmo, mas uma causa justa. Certo? A causa é justa, a causa é nobre. Tá vendo? Apesar que tá acabando as coisas de café já, mas serve pro ano que vem. Mais uma vez eu faço agradecimento também ao ofício, como falei, ao professor Cleito, pela doação, né, o repasse de R$180 mil para o nosso município. Já foi comentado aqui nessa casa anteriormente, e agora acho que nesse mandato também, nós temos um problema com chuva, que escorre uma sujeira ali na rotatória, né, os moradores reclamam que vai juntando ali, há muita areia, cascalho. Então, mais uma vez, a gente está vendo a possibilidade, fazendo um estudo ali, se consegue retirar, evitar que essa sujeira desça ali, fazer uma boca de lobo, junto com o Zé Geraldo, engenheiro, aí, estudar uma forma de estar eliminando essa sujeira, vamos dizer assim. Não é só pedra, é só cascalho, vem tudo ali, para ali perto da rotatória, até o trânsito fica meio complicado ali, às vezes esparrama ali, o carro se é meio alta velocidade, não aconteceu ainda, mas vai que aconteça. Então, quero fazer um requerimento, se já foi feito, reiterar ele, para estar estudando, né, essa época agora, a época da seca, para a gente estar vendo o que pode ser feito, se tem condições de estar melhorando ali esse escoamento, esses cascalhos, essas coisas que estão descendo com as chuvas. Senhor prefeito, visto também que ia mandar um requerimento ao prefeito encaminhado para o setor de meio ambiente, a possibilidade, já que a reciclagem já está desativada, de estar reflorestando ali, plantando algumas árvores, reflorestando a área, já que não vai se utilizar ela, que devolva a natureza que dela tiramos um dia. Falei bonito agora, hein?
Alô.
Gastei, gostei. Tá vendo? Ixi, agora que está o negócio aqui, não estou entendendo. Ah, não, já falei já. Eu não entendo a minha letra, agora, mas já falei que a respeito do medidor de temperatura do café, pode fazer lá o orçamento, que a causa... O pessoal que está nos ouvindo, isso aqui é o seguinte, pessoal, eu só gosto de explicar as coisas, para como que a Câmara está pagando. Não, porque geralmente é todo fim de ano. Nas duas vezes que eu fui presidente, os outros, faz a devolução da sobra da casa aqui para a prefeitura, que esse dinheiro a gente trabalha com o que é necessário. Nós não temos verba para comprar nada, só o que é usado aqui. E esse dinheiro pode ser devolvido antes, se quiser, uma parte ou parcial. Então, né, estou falando isso aí para as pessoas que estão nos ouvindo também, estão compreendendo o porquê disso. E falar com o prefeito, a gente vendo a necessidade, que eu acho, inclusive o vereador Adriano também, desse medidor de café de umidade, ele brincou, mas falou sério, né, me adianta o dinheiro que eu compro. Então, está aí, aproveitando que ele está aqui, e faço esse compromisso com ele. Então, né, a gente faz esse compromisso com ele aí de estar pode votar, que a gente vai devolver o valor para ele, sim. Né, se acaso, não vejo, não está tendo muito não, mas devolver agora também o restante é bobeira, né? No fim do ano, acho que esse é mais utilizado. Hã? Pode no meio do ano? Então me explicaram errado, que eu sabia que podia devolver uma parte no meio do ano o restante. Fui mal informado, então. Antes da gente ler a leitura dos requerimentos, eu passo a palavra para o prefeito. Fique à vontade.
Boa noite a todos, né?
Boa noite.
Os presentes aqui.
Boa noite.
Os funcionários da casa, os ouvintes. Primeiro eu vou falar de uma questão que o Décio falou aqui agora, a respeito daquela a terra que desce lá de cima, lá perto da rotatória. Aquilo ali é um problema muito sério, que você tem que fazer alguma coisa para parar a terra. Tá? E o bueiro, se fizer, vai entupir. Porque ela vai parar dentro do bueiro e vai entupir o manilhamento. Soltar seria a melhor opção, né, Décio? Mas como a gente não pode, então o que acontece? Ali... O que a gente assim, está estudando, uma maneira, e na verdade é complicado de fazer, era que fosse feito tipo um mataburro, entendeu? Com a possibilidade de tirar da grade a máquina fazer limpeza, de, tipo assim, constante. De vez em quando a máquina entra fazer limpeza. Só que, porém, se você fizer um mataburro ali, e o pessoal que for atravessar de cavalo, de gado, alguma coisa, como é que faz? Você não pode fazer só parcial. Né? Então, assim, fica uma... na verdade, estamos estudando uma solução. Só se você fizer de grade, ou seja, de tampado, a água não entra. Sujeira não entra. Então, ele tem que ser vazado. Então, tem assim, nós estamos estudando uma possibilidade. A mesma coisa que nós estamos estudando para lá, nós estamos estudando lá perto da casa do Alexandre. O pessoal está sofrendo muito lá, que desce muita água lá no Alexandre do Zé Baia. Entendeu? E assim, terra desce para baixo ali, nós estamos estudando. Porque a mesma coisa que a gente tentar fazer aqui, a gente vai tentar fazer lá. Né? Porque lá até, a questão é o seguinte... Evitar que a água desça, até num certo ponto ali, e aí ele até autorizou que se a gente quiser tirar, fazer drenagem para o terreno dele, pode fazer. Mas assim, tentar alguma coisa, porque aí a água pega grande volume e quantidade, ela pega e fica arrastando cascalho para baixo. Entendeu? Então, assim, a atenção é fazer quase a mesma coisa, que a água saia e que não vá, tipo assim, e que não carregue esse cascalho, essa terra, essas coisas para baixo. Então é alguma coisa que nós estamos estudando, mas assim, não é uma coisa ainda concreta, ainda assim, que a gente... definiu o que é a melhor coisa de fazer. E se alguém tiver alguma sugestão, alguma ideia, quiser ir lá, quiser conversar, nós estamos à disposição, entendeu? Assim, nós não estamos fechados só para a nossa ideia, não. Se alguém tiver alguma sugestão, a gente pode sentar, tentar ver a melhor maneira, porque realmente é uma coisa assim difícil, porque você fazer uma coisa, gastar dinheiro e não resolver, não adianta nada. Às vezes resolve uma coisa, cria outro problema também, é foda. Então temos assim que tentar achar um meio termo aí. Outra coisa aqui que eu quero esclarecer uma coisa aqui, eu estava resolvendo os problemas na prefeitura e saí de lá agora, aí eu escutando a reunião, eu vi o que o Denilson estava falando aqui, E aí eu vi que ficou uma dúvida ainda. E assim, eu até passei aqui para esclarecer. Na planilha que eu deixei aqui, eu não sei se a dele foi a mesma, porque eu entreguei a mesma para ele, assinado para o Leucene, o que ele falou de empenho, Ronaldo, que está empenhado, está aí, está na planilha. Você pode olhar aí que está aí assim, ó, restos a pagar empenhado. Foi, ou seja, coisas que não pagou, igual ele falou, porque às vezes tirou nota depois e tal, que não dava para pagar, o serviço que não tinha sido terminado, que, na verdade, por exemplo, a drenagem fluvial de lá, que foi, se eu não tiver errado, 270 mil, mas ele já tinha pago uma parte no mandato dele, e nós pagamos 168 mil, se eu não tiver errado aí.
E parece que deu problema depois.
Não, não, essa não.
Ah, não foi essa?
Não, não. Aí, essa drenagem fluvial, o que acontece? Era um convênio que tinha feito, eles tinham iniciado o convênio, ele pagou acho que 80, 70 mil, não sei, ficou acho que 168 para pagar, está aí na planilha que eu mostrei para vocês, como restos a pagar. Esse estava empenhado, está aí, ó, restos a pagar empenhado. O que eu falei que não ficou empenhado é aquela conversa que ficou aqui aquele dia, Dércio, você lembra? Ó, porque tem uma conversa que tinha o dinheiro para fazer o resto do loteamento, já está empenhado. Isso não tinha, isso eu falei, que não tinha o dinheiro para fazer isso. Não é, Denilson? Então, é os vinculados, é diferente. O da drenagem fluvial que foi feito lá de trás de Dom Terezinha, esse ficou empenhado de estar aí na planilha. Entendeu? Igual ele falou, recursos livres, ficou 126 mil. Ficou outras, ficou mais, mas teve que pagar umas coisas que ficou para pagar no final do ano. Por exemplo, show que fez virada de ano, que quem pagou fomos nós, o resto a pagar é que ficou aí. Então ficou 126 mil reais em recurso livre. O restante é convênio. Quando o Denilson comentou da van, no próprio vídeo que eu coloquei da rede social, eu coloquei que grande parte do recurso era de convênio, restante de convênios que a gente juntou, quem olhar o vídeo vai ver. E uma inteira, ou seja, e a gente inteirou parte do recurso do município, ou seja, dessa administração. Mas tudo é dinheiro nosso, gente. Tá? Mas eu quero deixar claro aqui que eu deixei claro que restos, ou seja, pegamos restos de recursos de convênios que existia, juntamos para comprar a van e fizemos a inteira com o recurso próprio. Está lá na conta, quem quiser... Está aí, como diz, os balancetes, quem quiser ver, está à disposição.
Então, prefeito, eu até perguntei para o senhor aquele dia, o senhor falou, não, isso aí é mentira, né? Lembra?
Do que você falou?
Que falou que o dinheiro era restante da saúde.
Não, 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 o senhor não entendeu. Falei para o senhor, tinha vários convênios, o senhor me perguntou se tinha comprado a van com recurso de educação.
É,
e eu falei
restante.
Que não.
É, eu foi isso que eu perguntei.
Não, eu falei para o senhor que não. Eu falei, a van comprada com educação, o Denilson tinha comprado lá atrás, aquela que chegou, que eu até fiz um vídeo e ainda falei assim no vídeo. Essa van é conquista da gestão anterior, que é da van.
Aí o senhor falou que não era.
Isso, não era. É isso aí.
Eu falei
aí, isso, não era da educação, também. Era o recurso da saúde. É esse recurso próprio que a gente colocou. Então, não, eu queria deixar claro aqui que esse negócio de empenho, Ronaldo, empenhado ficou a drenagem fluvial daquele pedaço que ficou de pagar 168. Está aí na planilha. Entendeu? Como ficou de restos a pagar. E do lado de cá, onde que eu falei que tinha um comentário que tinha recurso para fazer de cá, que estava empenhado, isso eu falei que não tinha, e realmente não tem. Né?
É, isso aí. Mesmo.
Entendeu? Então, assim, que fique bem claro, é igual o Denilson falou, as coisas têm que ser bem claras para não ter problema, assim. E é esclarecer para a população e para os senhores, a casa está aberta. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Nós não como diz. Nem tem como e nem a gente quer esconder nada de ninguém. Estamos à disposição. Certo? Questão do asfalto. Vem agora dar uma notícia para vocês muito boa. Sim. Não. A notícia é boa porque nós estávamos tudo preocupados com o dinheiro, né? A primeira parte do dinheiro, 3.800.000, caiu na conta Godtard. Graças a Deus. A primeira parte do asfalto, 3.800.000, que a gente estava assim, ah, vai pagar, não vai, vai pagar, não vai. Agora à tarde, a assessoria me mandou... Hã? Então, acontece, agora à tarde, a assessoria me mandou. O que, que nós estamos? Em que ponto que nós estamos? O Moacir até teve lá esses dias, teve bom, que ele estava passando lá e chegou lá e ele pôde participar da reunião. A empresa, devido à alteração que nós temos que fazer no projeto, a empresa não quer fazer o projeto, não quer fazer a obra. E aí nós estamos o quê? Fazendo o quê?
Prefeito,
fazendo...
ele assinou o documento desistindo, ele falou?
Vou falar aqui.
Não, que falou.
Não, que é. Aí o que acontece? O que eu quero comentar com vocês? Ele não quer fazer a obra, né? Então nós estamos fazendo meio burocrática, que é, nós notificamos ele da mudança do projeto, certo? Ele hoje, agora, depois de umas 2 horas, 3 horas, ele respondeu falando que não tem interesse, pedindo o distrato amigável, certo? E nós vamos, tipo assim, porque realmente ele tem direito, porque mudou o objeto, a obra, mudou tudo, ele tipo assim, não é obrigado a ficar, né? E aí nós vamos responder para ele amanhã, de manhã, né, fazer o distrato, que ele assine, para a gente ver o outro passo. Tá, assim, eu não quero comentar aqui o que é a outra estratégia, porque é uma coisa assim meio interna, que todos depois quiserem ficar sabendo. Sim, porque a gente, até que a gente faça o distrato, eu quero deixar do jeito que está depois. Sim, você não há coisa para esconder de ninguém.
É escondido, você resolveu primeiro.
Não, a gente tem que resolver primeiro com ele para a gente falar o próximo passo que a gente vai fazer. É somente isso. Tá? Mas assim, mas o que é muito interessante é que o dinheiro, que não, tipo assim, ah, será que vai cair, será que não vai, faz muito tempo, dinheiro está na conta, realmente não estava. Hoje o dinheiro foi depositado, agora à tarde, graças a Deus. Entendeu? Eu falo assim, então a primeira parte, que é a medição, hoje foi depositado. Então, de agora para frente, é terminar isso aí, se Deus quiser, e começar. Mas assim, eu acho que a gente está bem encaminhado. É, essa parte burocrática que às vezes atrapalha um pouco, que atrasa. Tem que ir para a caixa, Daniel. O problema é o seguinte, sabe o que nós estamos com problema? É justamente dessa atitude aqui que eu quero falar. O projeto foi alterado, ele tem que ter para a caixa, porque o mesmo valor ia fazer 7 km 160 metros. E, na verdade, hoje ele vai fazer 8 km e 60 metros. Só que na planilha de custo do ano anterior, se a empresa, se a gente, tipo assim, se essa não fizer e a próxima topar, é esse o projeto. Aí nós temos que mandar. Só que nós não podemos mandar ainda, sabe por quê? Porque se a empresa falasse, nenhuma delas falasse, não, eu não quero, eu tenho que atualizar o valor da tabela para esse ano para mandar o projeto. Mas aí é só atualizar valor, entendeu? Aí para mandar. Então o que acontece? Porque hoje o valor é outro. A questão é essa. Então eu preciso da resposta primeiro, dessa finalização, para enviar esse projeto para lá. Mas graças a Deus está encaminhado, está tudo pronto, a gente está fazendo o que pode. Até brinquei com o Moacir, né, que foi bom, ele está lá perto, que ele viu. Que a gente tentou de todas as formas, né, Moacir? A gente tentou de todas as formas para que a pessoa, para que ele fizesse, que desse certo, sim, para que já resolvesse, mas infelizmente ele não quis fazer.
O Marcinho, prefeito, o sargento, como chama o rapaz lá, o engenheiro? Bruno, né? É Bruno? É Bruno. Você queria ter ele lá na mineração para ver a brita, e ele não quis. Ele falou, aí eu vi que ele estava corpo mole, que não queria fazer a obra. Aí ele ficou te mandar para você, desistindo da obra. Ele mandou? Não.
Falou para você, mandou hoje.
Hoje?
Mandou hoje. Entendeu? Ele mandou hoje à tarde.
O segundo...
Não, aí o próximo nós só podemos entrar em contato depois do distrato, Márcio, nós não podemos, por isso que eu estou falando. Eu preciso do distrato primeiro, entendeu? É a hora que fizer o distrato, porque o distrato é o quê? É um contrato de desistência da obra.
Desistência dele, que falou que ia fazer.
Entendeu? Largando a obra. E aí o que acontece? Você viu aquele dia, a gente conseguiu fazer um distrato amigável para que o município não tenha que pagar nada que eles fizeram, tá? Assim, porque eles começaram. Mas assim.
Muito pouco também, né?
É, mas.
O caminhão daqui ajudou.
Mas se for pôr preço, é 100, 150 mil e. Ah, entendeu? É. Então o que acontece? Desmobilização e aí tal. Mas assim, aí o que acontece? Conseguimos. Então a gente está caminhando aí para resolver essa questão. Se Deus quiser, acho que logo resolve. E outra coisa, eu queria falar com os senhores aqui a respeito da reta, né? Que provavelmente chega essa semana, né? Agradecer o Pacheco aí, depois eu vou passar um ofício para vocês, assim, um ofício, falando todos os deputados que até agora colocou dinheiro, né, que já pagou, o Denis falou, o professor Cleito pagou, o Luizinho, 180 mil da saúde, já pagou, eu já tinha comentado com vocês aqui que é o do Maurício pagou os 200.
Já começou a comprar o ônibus?
Cássio pagou 200, o Noraldino pagou 50 e o Antônio Carlos Aranto pagou 20 mil. Né? Então, assim, por enquanto são os convênios que foram pagos. Né? Aí tem empenhados. Tem o do Noraldinho de 80 e tantos lá, que foi indicado, que é para um veículo para saúde. Tem Mareirinho 100 mil, que é para a área da saúde. Tem o Midim Madeira 150 mil, para a área de saúde. Tem mais uma indicação do Raul Belém, que está conversado. de 250 mil para a reforma do PSF, mais 750 mil. Mais 750 mil em infraestrutura ou um caminhão.
E a quadra?
E aí tem do Cássio, 200 mil que eu falei que ele pagou, tem a quadra, 778 mil, fazer entre as escolas, e mais um arretro também que vai ser pago por ele. Vai ser pago por ele. Então, se Deus quiser, a gente vai ter duas retos novas. E tem a do Marcelo Álvaro Antônio, que está indicado 1,5 milhão. 1,550 milhão, mas ainda a gente não sabe, como diz, esperar, o dele ainda está mais atrasado. Está mais atrasado, vamos esperar. Até agora não foi pago nenhum. E está indicado 1,550 milhão, que é uma pá carregadeira, uma parte nova carregadeira, né? Para inteirar. Porque, na verdade, o professor Cleito, né, Denilson? O professor Cleito fez um compromisso comigo, o Denilson lá. O professor Cleito fez um compromisso de dar esse 180, de dar uma pá carregadeira e de dar mais 350 mil para a reforma da Praça de Esportes. Então, ficou acordado lá isso, né, Denilson? Ficou acordado isso lá. Então, e aí, de lá que eu falo para vocês, uma parte é calçamento e infraestrutura, né? Parte de infraestrutura, quase todas é infraestrutura, certo? Pois eu vou passar para vocês. Alguma dúvida aí que eu possa ajudar?
Ali na... Eu estava comentando fazer o tipo uma grade, aí concordo, é uma tabu, concordo também. É. E, mas se fizer na lateral e naquela caixa, assim, naquele boca de lobo lá embaixo, porque ela tem uma boca de lobo ali, não tem? Aumentasse ela para limpar com a reta. Fazendo na beirada do meio-fio essa grade.
Fazer, na verdade, como você está falando, uma caixa separadora. Ela vem, uma caixa decantadora. Ela vem para o material e você limpa.
Mas no próprio, no boca de lobo, se ela não suportar, ela não vai ficar encher lá de transbordar de um dia para o outro. Se ela encher, limpa. O homem só vai ter que aumentar ela para a reta e limpar ela, né? E fizer, não, eu tenho uma sugestão.
Não.
E no meio fio, você vem assim, porque ali a queda é grande. Você não precisa de afundar muito.
O problema ali, Darcy, é a quantidade de água que desce. Desce muita água. Ali tinha que aumentar a capacidade de absorção, de água. Entendeu? Fala assim, a verdade é que aquela boca de lobo tinha que ser maior, ou ter outra para cima para poder fazer, ou ter uma decantação para cima, porque mesmo que descer, desce água limpa, não tem problema.
Então, podia fazer essa ali na divisa do asfalto com a terra.
Então, tem que estudar alguma coisa lá que fique, porque lá desce no da terra para ficar fácil de limpar, para não ter que ficar limpando manual também, né?
É.
E que resolva.
Bom, se tiver jeito de fazer tipo uma tabu dentro das terras ali, fizer só a caixa seca, para de vez em quando não estar limpando ela.
Não dá, ninguém libera.
Né, no caso?
Barranco, né? Ninguém libera.
É. E outra coisa, acho que eu comentei
prefeito.
Com alguns vereadores aí, eu não sei se eu comentei com todos.
Prefeito.
Nós vamos fazer um georreferenciamento do perímetro urbano. Né? Alguém perguntou lá, comentou aqui que lá na RUT, por exemplo, que é se área de expansão urbana. Lá, hoje, é uma área urbana. A área de expansão urbana é quando ela está por ser habitada, ou seja, você tem pretensão que ela se torne uma área urbana. Aí fica a área de expansão urbana. A partir do momento que ela se torna urbana, que a pessoa mora nela, já tem habitação, ela passa a ser uma área urbana, porque ela, da lei do chacreamento. Né?
O prefeito, aquela do... falar do Landim, lá do Denilson Necreta, aquela, você pode passar ela para urbana, aí pode asfaltar?
É, na verdade é o seguinte, o que acontece, Marcelo? Ela não está urbana, igual eu comentei com o senhor.
Que ela está dentro da cidade, né?
Ela não está urbana, porque na verdade é o seguinte, foi feito lá aquela rua, você sabe como é que é feito, os loteamentos assim, não foi aprovado, aí foi feito aquela rua e tal. Eles estão arrumando a documentação, a gente vai precisar dessa lei que vai vir para a Câmara com o georreferenciamento para poder arrumar aquilo lá com mais facilidade. Aí depois que a gente arrumar isso lá, aí a gente vai dar continuidade para arrumar aquilo lá. Eu já estive lá esses dias olhando. Lá precisa de dois postes para iluminação, entendeu? E aí fazer um meio-fio com calçamento. E na verdade tem que fazer o esgoto. Né? Esgoto e água, porque não tem. O esgoto que tem na rua que desce é cano muito fino. É cano muito fino que não suporta. Se a gente não mexer agora, futuramente pode ter que mexer.
A preocupação maior dele é por causa da iluminação no momento, que vai carro, para lá, fica fora de hora.
É, nós temos que fazer um projeto, Márcio, para colocar os postos no lugar certo, para depois, na hora que for, tipo assim, for fazer a rua, for fazer, tipo assim, for calçar e tal, a gente não ter o problema de ter que mexer no poste. Mexer uma vez só, né?
É.
Toma assim. Se Deus quiser, vai, lá vai caminhando, as coisas
vai dar certo, Deus quiser. Senhor prefeito. Senhor
prefeito. Boa noite, senhor prefeito. Tudo bem? Muito bom o senhor estar vindo aqui, esclarecendo aqui a respeito do asfalto. Tem sido questionado, perguntado a respeito aí. Sou Inoque, estou ansioso. Nenê, passa quatro aí. Espero ter dado a luz aí para as dúvidas dele, seu esclarecimento aqui. Eu gostaria, alguns dias atrás, o senhor esteve aqui falando a respeito da iluminação, como é que o senhor está conduzindo essa questão, às vezes orientando a própria pessoa, está indo lá na CEMIG fazer o orçamento, que às vezes sai até mais barato do que para o poder público levar os postes. Fui procurado pelo senhor Valdir novamente, ele me informou que foi lá na CEMIG e não conseguiu bem aquele projeto, aquele orçamento. Eu gostaria de saber se eu posso encaminhar lá na prefeitura. Ele falou que precisa de um projeto do engenheiro, o Valdirão, lá na Ferreira Muniz.
Ah, lá naquela parte de cima lá.
É.
Eu estou falando do senhor, naquelas questões do loteamento já criado, entendi, já existe. É uma condição. Nessa condição de um novo loteamento que está de início, aí é uma avaliação que, para falar uma sinceridade do senhor, temos tempo que pedir orientação ao pessoal da CEMIG no que deve ser feito. A questão que eu falei para você, de já, por exemplo, lá no loteamento tem muitos lugares lá que não tem. O que, que se foi feito pela prefeitura, até o Denilson está aqui, ele sabe. Eles fizeram o quê? Geralmente faziam o pedido pelo proprietário da casa, que queria iluminação, queria energia. Aí, quando vem o boleto, a prefeitura entra em acordo, transfere o boleto para a prefeitura e a prefeitura assume isso. Por quê? Porque é público e vai atender as outras pessoas. E é mais barato. Porque a obra para a prefeitura ela é mais cara.
Eu precisava de um poste lá, no caso.
Uhum.
Aí foi lá, me foi passado que ele recebeu orientação que precisava de um projeto do engenheiro da prefeitura. Do que ele realmente precisava para descrever lá. Eu orientei, ele está procurando lá, que provavelmente o Zé Geraldo...
Não, o Zé Geraldo vai saber orientar ele melhor do que nós.
E assim, aproveitando o momento aqui, eu sou pai, chegou ali, né? Boa noite, filho. Eu tenho sido muito questionado em relação à aquisição dos uniformes. Eu gostaria de aproveitar o momento para o senhor informar para a gente se está tudo bem, se a gente pode estar esperando, se aconteceu alguma coisa em licitação.
Renan, é aquilo que eu falo, a gente fica assim, apertado, sabe por quê? A gente faz as coisas da melhor maneira possível e aí corre atrás para que as coisas transcorram da melhor maneira. Mas nós temos uma dificuldade muito grande, não só de uniforme, mas de fornecedores que não cumprem o que manda, o que determina. Entendeu? Então, aí o que acontece? Às vezes você fica meio assim. Hoje mesmo eu conversei com um rapaz que é responsável, ele me garantiu, ele prometeu que sexta ou até segunda-feira entrega o uniforme pronto. Porque eu queria que ele entregasse na sexta, que nós já ia aproveitar, quase todos os pais estavam ali, nós ia entregar ali na quadrilha, entendeu? Já era mais fácil, ia aproveitar e entregar ali, mas não conseguiu. Então, o problema do uniforme hoje é fornecedor, mas hoje eu tive uma conversa com ele, certo, a respeito disso, nós íamos notificá-lo extrajudicialmente, justamente falando da questão do atraso, e aí... Antes que eu fizesse, eu liguei para ele. E ele falou, não, Marcinho, eu te prometo, sexta-feira ou segunda-feira eu entrego os uniformes. Então, estava entregue. Os tênis já estão aí, entendeu? Os tênis já estão aí, já está lá na prefeitura. Então, eu falo assim, uniforme, se Deus quiser, vamos falar assim, 10 dias, se Deus quiser, a gente está entregando. E eu acho que é uma hora que os meninos precisam, época do frio, tem a blusa, tem criança que não precisa, não tem, né? Tênis. Então, fala assim, a gente até pede desculpa para a população, mas não é um problema nosso, problema que houve de fornecedor. Então, assim, aí a gente chega numa questão que tem hora que se você não esperar um pouquinho e cancelar a licitação, você tem que começar tudo de novo, fica pior. Entendeu? Aí, escuta aqui, aí o que você acha que você vai ter que esperar 10, 15 dias, um mês? Aí você vai ter que esperar 2 meses para o negócio fluir. E sabe se lá vai ter uma impugnação, se vai ter um recurso, uma coisa, não. Sim, mas graças a Deus. Se Deus quiser, a gente pede assim, até desculpa para a população pelo atraso, mas eu acho que é uma coisa inovadora, do jeito que a gente está fazendo, e acho que vai ser muito bonito, vai ser muito de benefício para a população, para os alunos, para as crianças. Então, assim, eu creio que dentro de uns 10, vamos falar assim, mais tardar 15 dias, a gente entrega esses uniformes aí.
Obrigado pelo esclarecimento.
Eu quero... Não, vou fazer de forma de requerimento, mas já vou adiantar. Não, mas é coisa assim, vou mandar para o senhor,
nós conversamos a respeito disso, sei que é muita coisa, mas vai passar para uma pessoa que é responsável, não sei se é o Zé Geraldo ou não. Há alguns anos atrás teve aquele projeto de casa rural, onde a Caixa, bem dizer, financiava uma casa para o produtor rural. Aí, o produtor rural ele só fazia ele só pagava a mão de obra, parece. Isso eu acho que foi no mandato da senhora Deli que foi feito, da senhora vice, né, vereador? E ouvi dizer que existe esse projeto ainda. Que tem esse projeto através de uma associação. Mas eu queria ver com o senhor, não sei se é o responsável por isso, está vendo com a Caixa se existe esse programa ainda, para a gente estar procurando beneficiar aquelas pessoas que têm interesse em fazer uma casa na rural. Que é uma maneira mais fácil de estar construindo.
O Darcy, eu vou. Nós vamos olhar
também,
assim,
no até, rural?
Eu vou tentar olhar, e assim, a gente vai pedir para dar uma olhada, mas assim, eu sugiro até que os senhores que têm contato com os deputados também, acho que é interessante que eles, com certeza, já funcionando, eles ainda têm mais assim, uma resposta melhor para nós do que, às vezes, a própria Caixa. Mas assim, a gente pode tentar olhar aí, mas é uma coisa de benefício, apesar da prefeitura, tipo, é uma coisa que nós temos que estamos dispostos a apoiar, né? Eu queria falar também da questão das vacinas aqui, que a gente fez algumas demandas de vacina, igual falamos, mas tivemos uma dificuldade com a entrega, né, com o pessoal, com o Leandro, porque, tipo assim, ele foi para Mega Leite e parece que o Hugo não estava conseguindo entregar. Não sei se vai entregar essa semana. Né? Então, assim, mas logo que resolva. A questão do que você me falou, Darcy, além disso, e falando da questão rural, eu tive na entrega da máquina lá, onde estava os ministros, ministro da Energia, ministro da Agricultura, estava o presidente Lula, estava o senador Pacheco, e aí uma das coisas que foram faladas lá é o retorno do projeto Mais Energia, né, aquele que é energia rural, entendeu? Luz para Todos, voltar ele a funcionar. Né? Só que a gente tem que assim, orientar as pessoas que hoje, do jeito que ele está, ele tem uma dificuldade seguinte, quem quiser tem que arrumar o INCRA. Tem muita gente que tem propriedade, que quer instalação, para trás, falou, mas fez de fulano, fez, para trás. Hoje,
mudou.
Quem não tiver o INCA próprio da terra, não instala. Eles não instalam mais de uma energia num INCRA só. Hoje, para eles instalar, o INCRA tem que estar separado. O cara que tem um INCRA, se ele vender um pedaço para o outro com uma área em comum e ele fizer parte do INCRA do outro, eles não colocam, a não ser pagado. Pagado eles põem até quantos quiser. Mas assim, quem quiser tem que arrumar essa documentação.
O Marcinho, prefeito, aquele vizinho meu lá fez uma casinha lá. Ele tem que ter o sítio, o pedaço de terra dele é pequenininho, menos de meio arqueiro, não sei... Pequenininho. Ele tem que ter o INCRA?
Tem que ter o INCRA. Moacir, aí a questão de a quantidade mínima do INCRA, eu não sei te falar. Mas aí é um alqueiro, será? Só que. Então,
o dele aí, é pouquinho.
Mas aí o que eu quero falar? Se eu não sei de quem que ele comprou, que esteja em comum, porque lá é no Passa Escritura.
Ele comprou da Eneida lá na época.
Então,
agora dividiu para três o que comprou. Mas então, se pôr energia para um, dá para os três, né?
Então, mas o problema é o seguinte, se a Eneida, Márcio, se a Eneida tiver a escritura, se o INCRA daquele pedaço for...
Mas pode separar,
não
pode?
Se o INCRA for daquele pedaço, presta atenção, o mesmo que ela tem energia na casa dela, não é fácil de colocar.
Que eu vou conversar com ele e ver se ele tem o INCRA.
O INCRA é o CCR, né? O INCRA é o CCR.
E deixa eu perguntar.
É o CCR.
Se no caso dele, que for aqui procurar, ele tem que procurar quem?
Ele tem que olhar primeiro qual o INCRA que está e mandar para lá. Na verdade, é o seguinte, tem os pontos que faz o protocolo. O Hélio aqui, o só Hélio aqui no Robin, faz o protocolo do pedido de energia. Você apresenta os documentos, tudo, certo. E eles fazem o pedido. Aí lá vai te dar a resposta. Se lá já tem energia no INCRA, que possa ou que não.
Eu acho que ele não tem condição de pagar energia. Se ele pode pedir rural.
Mas não põe.
Certo, faz.
Infelizmente. É critério. Não é fácil não, Márcio. Só se ele der muita sorte, mas não é fácil.
Não, porque tentar rural dele...
Não,
mas tá. Arrumar o INCA dele primeiro para depois correr atrás.
Então, né? Documentado. Mas se o próprio não tem condição, não.
Ele é um rapaz assim, esperto.
Documentado. Tanto ativo. Documentado...
Não, eu, primeiramente, boa noite, né? É, eu só queria ressaltar esse negócio aí do que o vereador está falando, é o seguinte, para você fazer o INCRA hoje, você tem que ter um alqueire e uma quarta. Era um alqueire, já não é mais. Assim, eu fui no escritório esses dias, estava no cartório esses dias, procurei saber. Tem uma colega que comprou um pedaço de terra perto de casa lá, que ela trabalhou no cartório em Paraíso 21 anos, ela me orientou sobre isso. E veja bem, tem muitos que pedem essa luz aí, é filho que constrói no terreno dos pais, essas coisas assim, e você vai explicar isso para eles, eles não querem aceitar. E se não tiver o pedaço individual, não coloca. Não adianta que não coloca.
Em casa, jeito.
E mais um outro detalhe, para modo para você ter que ter o INCRA hoje, você tem que fazer esse gel que está tendo que todo mundo fazer e também agora, que se não fazer, você não faz. O gel você tem que fazer, senão você não faz.
Mas se separar a escritura, consegue. Se separar a escritura, consegue.
Não. Só
se pode não. Se você separar a escritura e separar o INCRA, Denilson, você consegue. Não pode ser o mesmo INCRA. Mesmo se você é. Você tem que ser outro número.
Mas é o que eu estou falando. Você tem que fazer todo o trâmite que tem que ser feito agora.
Tudo novo. Cada um fazer o seu, individual. É.
Eu falo lá em casa. A Cláudia está pedindo lá. Eu não vai conseguir. Eu fui pegar só que esse tema comigo. Mas não vai conseguir, ué.
É. Outra coisa que eu queria, para terminar minha fala aqui, a assessora a Cláudia Couto, do assessor Dr. Maurício, esteve aqui agora antes da reunião, até a gente atrasou um pouco a reunião, porque a gente estava falando com ela lá. Ela pediu para o Dr. Maurício, deputado, pediu para te agradecer da presença no gabinete dele lá, e falou que dia 29, agora próximo, vai ter uma reunião com o diretor da CEMIG, de Minas, lá em Ouro Fino, acho que até vai enviar o convite para a gente aqui da Câmara e para o senhor também, a respeito desse programa aí que está para ser estabelecido de novo, certo? Então, eu acredito que seria de grande valia se conseguisse, né? Mas já tem que deixar bem claro para a população, quem quiser adquirir, se não tiver dentro nesse enquadramento aí, não consegue, não adianta que não consegue, não.
É isso aí. Mais alguma dúvida aí, senhores? Então, uma boa noite para vocês aí. Eu falo assim, a gente está à disposição. Qualquer dúvida, nós estamos aí. Beleza? E eu queria assim agradecer primeiro, deixa eu até assim terminando aqui. Eu queria agradecer aqui os funcionários das escolas, né? Que não mediram esforços aí para a gente realizar essa quadrilha aqui no Polo Esportivo. A gente optou por fazer aqui, às vezes tem pessoas que têm filhos numa escola e na outra, e às vezes fazia no mesmo horário e não tinha como ver os dois filhos, ou via um ou via o outro. Muitas vezes o pai e a mãe dividiam, o pai ia numa e a mãe ia na outra. Então eu falo assim, então a gente trouxe para cá o evento todo junto, coberto, longe de chuva, não teve chuva, mas assim, questão coberta, longe do sol. E assim, para tentar, o pessoal ficou sentado, para tentar organizar melhor e atender melhor. Só que para isso a gente sabe das dificuldades, né? O pessoal saiu da zona de conforto, porque tem suas coisas lá. A gente fez lá a parte de alimentação, né? Os caldos, as coisas. O pessoal trouxe para cá para poder servir ali. Mas graças a Deus foi muito bom. Eu queria agradecer a presença aí de todos os pais, os familiares que estiveram lá, né? As crianças, lindas apresentações, foi uma alegria, foi muito bom. E além de tudo, né, os funcionários que não mediram esforço aí que esse evento pudesse ocorrer da melhor maneira. Certo? Muito obrigado, senhores. Uma boa noite aí.
Obrigado, prefeito. Sempre à disposição e também a casa está aberta. Fique à vontade. Vamos passar então para a leitura dos requerimentos, Renata, por favor.
Requerimento do Renan com sua participação para o executivo. Em relação às árvores da Pracinha da Ponciana, né, são árvores de grande porte, requer que o executivo encaminhe ao setor responsável uma solicitação da pedida da poda dessas árvores. Requerimento Moacir para o executivo, na rua do cidadão conhecido como Denilson, do João Necreto, que a mesma seja transformada em área urbana para ser asfaltada e seja colocada energia. E para isso, requer que o executivo envie um projeto de expansão urbana para a Câmara. É, requerimento do Ronaldo, né? Reitera requerimento número 50 de 2025. Vereador Ronaldo reitera requerimento relacionado ao concurso 1 de 2019 para o cargo de operário. Requerimento Adriano ao Executivo em relação a uma parte de um aparelho da Academia ao Ar Livre que está lá na pracinha do Bom Jesus, que está chumbada no chão e está oferecendo riscos. Foi procurado por outra mãe, né, de uma outra criança para falar sobre o assunto. Requer seja removido este aparelho ou que seja feita a manutenção do mesmo. Requerimento Moacir ao Executivo, a manutenção dos quebra-molas de acordo com a altura conforme a legislação. Mais ou menos de acordo
que com... O pessoal está reclamando da altura que está pegando o escapamento.
Tendo em vista as reclamações, né, da população. Requerimento Rony para o Executivo e para o Zé Geraldo. Requer a realização de uma visita entre uma ponte localizada entre o Baixo Chapadão e a cidade de Pratápolis, para que seja feito um projeto de extensão desta ponte, para que sejam verificados os custos, pois possivelmente haverá apoio nessa extensão do deputado Emidinho Madeira. Requerimento Darcy ao Executivo. Solicito mesmo o envio de ofício à Câmara, pedindo a antecipação financeira para a aquisição de medidor de umidade de café. Requerimento Darcy, reitera requerimento sobre o excesso de cascalho na rotatória próxima ao posto de combustível. Requerimento Darcy ao Executivo, projeto de arborização na usina de reciclagem. Requerimento Darcy para o engenheiro do município Zé Geraldo, seja verificado na CEMIG ou no órgão competente o projeto sobre a construção de casas na zona rural.
Não, na CEMIG, é Caixa.
Na Caixa?
É, pode ir na CEMIG, não, Caixa.
Isso, requer seja verificado junto à Caixa, né, sobre um projeto que financiava a construção de casas na zona rural. Requer informações sobre a existência ainda desse programa, visando beneficiar moradores da zona rural do município.
Certinho. Passando agora então para a votação dos requerimentos. Vereador Renan, está de acordo com os requerimentos? Vereador Macir?
De acordo.
Vereador Sérgio Ronaldo?
De acordo.
Vereador Adriano?
De acordo.
Vereador Manuel?
De acordo.
Vereador Rony?
De acordo, senhor presidente.
Todos estão de acordo com os seus requerimentos, os quais serão encaminhados aos seus destinatários. Mais uma vez, agradeço a presença de vocês, né, de todos aqui. Sr. Denilson, mais uma vez, obrigado por estar, né, atendendo o pedido do vereador, o Sérgio Ronaldo, o prefeito Marcinho vem cá também. E a, né, a Franciele, o Itamar, a esposa do Renan, a menininha, o Antônio, obrigado a vocês pela participação. Venham sempre, a casa está de portas abertas. E desejo aos meus colegas aqui uma boa noite, uma boa semana.
Boa noite.
O vereador vai viajar uma boa viagem, né, que seja bem produtiva, né, com bastante
isso.
Se Deus quiser. Se Deus quiser. Né. Convoco todos os vereadores para a primeira reunião ordinária do mês de julho, realizada no dia 7, às 18 horas, aqui nesta casa. É, doutor Lai e Rony, que vai viajar um pouquinho mais. Vai boa viagem, vai com Deus.
Que Deus nos abençoe e nos proteja, né?
Amém. Declaro encerrada a nossa reunião.
Boa noite, com todos com Deus.